Bom dia, Becker. Que satisfação de estarmos juntos, especialmente neste dia, e saudar toda a querida população de Caxias do Sul, depois dessa aprovação que todos tivemos, e tenho acompanhado com muita proximidade o que acontece também na Serra Gaúcha. Mas que bom estarmos juntos mais uma vez, Becker.
Que bom mesmo. Dom Leomar, já falamos em alguns outros momentos aqui na programação do rádio sobre Nossa Senhora, sobre Maria. Mariologia é uma especialidade também de alguns religiosos. Eu sei que é uma das suas especialidades. Escreveste artigos, livros sobre essa questão também. E, obviamente, é a padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora. Nós temos aqui Nossa Senhora também de Caravaggio, que honramos recentemente, diante de toda essa dificuldade. E agora também nesse início de mês, finalzinho, entre virada de maio e início de junho, nós tivemos aí, né, digamos assim, a consagração do estado do Rio Grande do Sul à Virgem Maria, medianeira de todas as graças. O senhor poderia explicar o que que isso significa, por gentileza?
Sim, Beverly, é uma satisfação estarmos falando desse assunto. Aqui em Santa Maria, sempre teve uma grande devoção, desde 1930, à Medianeira de Todas as Graças. Nossa Senhora, que faz a mediação com Jesus, porque Jesus é o único mediador entre o céu e a terra, mas ela está sempre nos acompanhando. Bem, em 1930, essa devoção cresce aqui na região com uma série de fatos que agora não precisamos mencionar, mas especialmente ligados à Revolução de 30. Mas em 41 acontece algo muito curioso. Acontece a grande enchente do Rio Grande do Sul em 41. Todos vimos registros nesses dias. E em 42, o arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, com os bispos, inclusive o de Caxias, o de Santa Maria, consagram o Estado à Medianeira e Todas as Graças e a declaram padroeira do Estado do Rio Grande do Sul. E eles só vão comunicar esta informação a Roma 3 anos depois. E Roma vai dizer o seguinte: olha, tem uma questão difícil aqui, porque o Rio Grande do Sul já tem padroeiro, é São Pedro. São Pedro de Rio Grande, tanto é que aqui o primeiro nome nosso foi Província de São Pedro. E as músicas dizem, né? A província de São Pedro, padroeiro da querência. Bom, então, eles não, oficialmente a igreja não reconhece a padroeira medianeira. Ficou um mal-estar, porque essas alturas os hinos já falavam da padroeira do Estado. Por todo o estado até hoje se fala a Medianeira como padroeira. Prosseguimos então, ao longo desses anos, desses 80 anos, Beverly, fica esta dificuldade, porque as pessoas dizem, mas oficialmente a igreja não reconhece. Dom Ivo foi bispo em Santa Maria e também foi presidente da CNBB, também conversou sobre isso na Santa Sé e sempre apresentaram as dificuldades. Em 2022, eu estive na Santa Sé, apresentei carta ao Papa com assinatura de todos os bispos do Rio Grande do Sul, pedindo que Maria fosse reconhecida junto com São Pedro, e por uma questão própria não foi possível. Bom, em janeiro passado, estive em Roma e disse: olha, talvez a solução fosse colocar a Virgem Maria como rainha do povo gaúcho, mais do que como padroeira, uma vez que a gente não quer alterar a questão fundamental, que é a história do Rio Grande do Sul. Eles ficaram de pensar e até sugeriram talvez uma coroação pontifícia. Com o tempo foi passando, aí chega, olha, 42 gera a crise, por causa da enchente de 41, o título. E agora, em 2024, por causa também das águas, da enchente, das chuvas, lembrando que Santa Maria, no dia 1º de maio, foi o lugar do mundo que mais choveu. A partir daqui, toda essa água depois foi aumentando e desceu até Porto Alegre. E agora, então, Roma disse: olha, então agora vamos, para melhorar, para fortalecer, para amparar a espiritualidade do povo gaúcho, Roma concede, pelo Papa Francisco, esse título de Rainha do Povo Gaúcho, coroação pontifícia. Beverly, numa síntese histórica, o processo mais ou menos é esse.
Interessante, né? Claro que a gente está falando aqui das questões burocráticas de uma decisão, de Roma, mas aí agora a gente vai falar da fé. Dom Leomar, por gentileza. É a fé de todo um povo, de toda uma nação, né, que coloca sob o manto de Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rainha do povo gaúcho. Chega a me arrepiar só de falar, Dom Leomar. É, um olhar sobre o estado do Rio Grande do Sul, mas um olhar também sobre ecologia, sobre ecossistemas, sobre meio ambiente. Nós estamos na semana do meio ambiente, de emergências climáticas, de um novo tempo, de uma era nova que já começou, que é a era industrial, que muda o nosso jeito de ser, de estar e de nos relacionar conosco mesmo, com os outros, com a comunidade e até mesmo com a nossa própria espiritualidade. O que isso tudo, Dom Leomar, enfim, né, nos diz a partir também deste olhar de Maria?
É perfeito, Beverly, como você falou. Tudo o que falamos até agora foi questões históricas, mas existe um dado sobrenatural, transcendental, espiritual e fé. Primeiro que a proclamação, a comunicação chega de uma forma inesperada no dia 31 de maio. 31 de maio é o dia que se celebra a Medianeira, oficialmente, embora que a festa seja em novembro, 31 de maio. Este ano, o povo, por causa das chuvas e da crise, resolveram fazer na Basílica uma novena que terminou justamente 31 de maio. Quando terminou a novena pelo Rio Grande do Sul, ela recebeu o título de coroação. E nós entendemos logo, o céu veio em nosso socorro. Aqui em Vale Vêneto, por exemplo, que teve grande destruição, é impressionante, Beverly. Foi construída em 1942 uma grande gruta de Nossa Senhora de Lourdes, em que o padre escreveu essa expressão: é promessa, mãe querida, nestes montes sem suporte, onde o povo busca a vida, não permita que ache a morte. É um grande monte, pois agora com essas chuvas, o monte desceu todo, quebrou grande parte da gruta, dos altares, tudo. Vocês acreditam que o que está intacto, dá para ir lá ver, é a imagem de Nossa Senhora. Ficou em pé, nem sequer ficou enlameada. É impressionante. Nesse caminho, o que significa declarar Nossa Senhora rainha do povo gaúcho? Primeiro, não entender rainha sem o conceito de reino de Deus. Não é uma rainha monarca, como uma rainha soberana que tem que seja servida por pajens ou que precise de favores. Ao contrário, é uma rainha que dispensa favores. Ela não é servida, é ela que serve. Não tem súditos, tem filhos. E também não pensa só em questões pequenas, pensa no reino todo. E você muito bem pontuou. Tem as questões de reconstrução do Rio Grande do Sul, de reerguimento. Tem as questões humanas, porque vai aumentar muito, segundo especialistas, um certo desânimo. E aqui Nossa Senhora vai nos ajudar como uma mãe que impulsiona a esperança. Mas tem também a questão ecológica, a questão ambiental. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Aliás, tenho passado aqui em várias comunidades, especialmente na Quarta Colônia, que foi mais atingida, dizendo: fiquemos atentos, porque as crises climáticas vão ser mais seguidas, as catástrofes vão aparecer, não podemos repetir os erros do passado. Não, nem estamos usando muito por aqui a palavra reconstrução, porque não é construir do mesmo jeito de antes, é com outro jeito. Então, nisso tudo, Beverly, a devoção à Nossa Senhora não é um fato isolado de sacristia ou só de igreja. Ela, na verdade, ela promove todo um sentimento de pertença, de unidade, que pode transformar o Rio Grande do Sul também. Eu sei que nem todos são católicos, claro, e a gente aqui quer dizer que para os fiéis católicos ela vai ser uma motivação grande. Para aqueles que não são, respeitando todas as crenças, ela também vai ser uma referência de que é importante voltar-se para a espiritualidade nessa hora. Sem espiritualidade, nós podemos ser arrogantes, prepotentes e não calcular o risco que temos em relação ao futuro. Por isso, a espiritualidade nos equilibra, dá bom senso e faz pensar no eu, na minha pessoa, na condição humana, na minha sociedade onde estou, o que está acontecendo, como é que estamos organizando as cidades, o meio urbano e no cosmos. Como é que vamos pensar a questão de uma ecologia integral? Aliás, o ano que vem, a campanha da fraternidade da CNBB vai fazer o Brasil inteiro refletir, no período da quaresma, especialmente nas escolas, em palestras, sobre ecologia integral, que durante muito tempo as pessoas diziam que isso não dava em nada, e agora o Rio Grande do Sul é testemunha de que nós não podemos continuar como estamos. É urgente um reposicionamento de nossas atitudes em relação à natureza.
Dona Leomar, esse ano, 2024, a campanha da fraternidade, né, de fraternidade e amizade social, que vem também nessa mesma linha, né? Parece que as costuras estão fechando, né? Estão fechando aí o manto, talvez, ou a colcha de retalhos de um novo tempo. Nós falamos aqui de uma intolerância muito forte que vinha acontecendo, aí vem a campanha da fraternidade pedindo, não, vamos parar com tudo isso, vamos, né, retomar essa amizade social nesse tempo diferente. Aí vem toda essa situação que a gente está vivendo agora de desafiante também, são múltiplos os desafios, entre eles também a questão da emergência climática, e agora com este olhar de Nossa Senhora para um povo que já é muito devoto de Maria, já tem Maria, parece que no DNA, né? Então eu lhe pergunto, nesse sentido todo, com esse cenário, o que também a gente pode aprender a partir, né, da estrutura, da vida, do legado de Nossa Senhora, o que a gente sabe dela, como inspiração na nossa atuação diária também para essas questões, Dom Leomar, de bons relacionamentos, né, o olhar materno, porque tem muita, dá para a gente dizer assim, metáfora, né? Por exemplo, Maria é a mãe de Jesus, quando ela, mãe, né, aqui na Terra, quando ela, Jesus é colocado lá no crucificado, ela fica dias contemplando, velando, olhando, às vezes a gente não pode fazer nada, mas a gente pode estar junto, né?
Eu acho que você pontua muito bem. Em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul é pleno de devoção mariana. É Caravaggio na Serra, é Navegantes na região metropolitana, é Guadalupe na região de Pelotas, é Medianeira aqui no centro do estado. Bom, é Conquistadora em Bagé e Uruguaiana. A devoção mariana é muito forte no Rio Grande do Sul. Segundo, de fato, Maria, que é uma pessoa que existiu, concreta, é muito discreta até nos dados que temos sobre ela. São sóbrios os dados, mas são dados que falam demais. A gente não precisa pesar a quantidade, mas a qualidade. Você colocou um primeiro ponto, é mãe, é próxima, né? E ela está sempre atenta à realidade, como nas bodas de Caná. O que nós podemos aprender com Maria neste momento? Aquilo que o gaúcho tem mostrado, eu acho que é uma das façanhas que servem de modelo a toda a terra, como diz o nosso hino, é agora que está aparecendo mais um sentido, no meu entender, para o hino. O nosso povo também mostrou muita solidariedade. Nós recebemos muita solidariedade, mas muita gente que estava com a água literalmente até o peito, não ficou em casa e ajudou o vizinho, ajudaram os outros. Então, solidariedade, empatia. Colocar-se no lugar do outro, entender que o momento é único, né? Eu recordo quantos lugares aqui em Santa Maria, na região toda, né, nos 26 municípios que compõem a arquidiocese, os padres cancelaram as festas porque disseram, não é momento de se alegrar, é momento de vigiar e começar a pensar melhor, para depois a gente vai fazer festa de novo. O que mais? Essa proximidade, essa dimensão orante. Acho tão bonito quando um repórter, seja quem for, entrevista alguém. E aí? Perdi tudo, diz um senhor de 77 anos. Mas com fé em Deus, nós vamos recomeçar. Vamos começar tudo de novo. Acho que é isso. O homem vive enquanto espera. E ter esperança é recordar que Maria, aos pés da cruz, ela sentiu a pior dor que uma pessoa pode sentir. Só as mães que perdem filhos têm a maior dor, segundo os psicólogos, que um ser humano pode ter, né? E Maria teve essa experiência. Mas ela também é a mãe da esperança, de uma esperança profunda. E eu acho, então, que aqui, no meio de todos os desafios que ainda virão, porque os desafios da reconstrução, se podemos usar essa palavra, ou podemos falar de reerguimento ou de renovação da vida no Rio Grande do Sul, vai ser preciso superar tanto o desespero, a falta de esperança, quanto a presunção, que é a falsa esperança, e buscar, de fato, caminhar para frente, sabendo que não será fácil, mas a gente vai encontrar caminhos de saída, Beverly.
Que lindo isso. Dom Leomar, já justamente pela essa questão, né, da sua especialidade em mariologia, tem livros publicados, etc., nessa pesquisa, nesse trabalho, mais alguma coisa que o senhor gostaria de deixar registrado aqui também como insumo para cada pessoa que estiver escutando, seja pessoa católica ou não, né, a partir dessa pessoa concreta, né, Maria, em todo esse tempo desafiante?
Aqui eu queria deixar essa mensagem até para quem não crê. Se tem elementos fundamentais da nossa existência, é a gente pensar mais no outro do que em si mesmo. Teve um evento, e aqui Maria sempre foi uma mulher muito voltada para os outros, porque se pensasse em si mesma, talvez nem aceitasse do anjo o convite, porque foi muito difícil para ela ser mãe de Jesus, porque passou momentos muito pesados. Mas eu queria recordar, e aqui Beverly concluo, o exemplo de alguns universitários que vieram ser voluntários aqui em nossas paróquias em Santa Maria durante o período mais crítico, bem no início, lá no início de maio. As aulas nas universidades foram canceladas, muitos universitários nessa cidade vêm por causa da universidade, então eles não têm aonde ir, eles foram para nossas paróquias, jovens de várias religiões, ateus, pessoas que vieram colaborar como voluntários. E no final eles foram falar com o padre e disseram assim: padre, nós temos tantas dificuldades no cotidiano, temos transtornos, temos depressão, temos angústia, ansiedade, bom, aí podemos falar uma série de questões de saúde mental e resiliência. E eles disseram: na hora que nós começamos a trabalhar no voluntariado e pensar no outro, isso tudo desapareceu. Então esse exemplo dos jovens sirva para nós todos. Vamos sair de casa, vamos pensar nos outros, vamos ajudar, vamos nos envolver. Isso Maria nos ensina. E se tem uma coisa que nós todos, individualmente, e se eu pudesse, eu diria profundamente no coração de cada pessoa que está conosco nesta hora: não tenhamos medo, não tenhamos medo. Dias melhores virão. Não será fácil? Não, não será fácil. Mas não vamos desanimar. Tudo passa. Hoje tem sol. Acho que aí em Caxias também deve ter sol.
Sim.
Aqui em Santa Maria tem um sol bonito. Hoje tem sol. Passou a chuva. Vamos reconstruir. Vamos levantar a cabeça. Não vamos desanimar. Acho que o que há de mais importante é que tudo vai passar. Não é do mesmo jeito? Não. É marcado por feridas e cicatrizes? Sim. Mas vai passar e nós vamos reconstruir a vida. Por isso eu desejo a todo o povo de Caxias, aos meus amigos, a todos que estão nos escutando, a você, Beverly, muita paz, porque dias melhores virão. Se Deus quiser, nós vamos conseguir dias bem melhores, passada esta grande provação, que ainda vai ter suas repercussões, mas Deus está do nosso lado. A coroação pontifícia de Maria, que será dia 15 de agosto na Basílica, é um sinal de que Deus está do nosso lado. De que lado Deus está nessa história toda? Do lado daqueles que sofrem, mas querem erguer a cabeça e caminhar.
Que bonito isso. Dom Leomar, eu sei que estiveste durante muito tempo, né, nessa proximidade também com Caxias do Sul, hoje é presidente da Regional Sul 3 da CNBB, mas muitas pessoas, inclusive eu recebo vários aqui ouvintes mandando abraço, até depois eu leio todos os nomes deles aqui para ti, tá, Dom Leomar? E acabo lembrando de Santa Teresa d'Ávila, padroeira de Caxias do Sul, da Catedral Diocesana, que tem essa frase, o senhor falou muitas vezes, né, tudo passa, não sei se o senhor lembra, a nossa doutora da igreja, a frase dela.
Sim, eu repito tanto, Beverly, que aqui em Santa Maria me dizia: o bispo do tudo passa, só Deus basta. Então, é porque é muito forte isso, né? Passa o velório, mas passa a festa também. Uhum. Tudo que a gente pensar na vida, passa a beleza da juventude, mas passa também a doença quando a gente está no hospital. Tudo passa. Deus basta. Deus é que não muda, Deus não passa.
Muito obrigada, Dom Leomar. Um forte abraço, viu? Paz e bem.